A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, bem-vindos. Olha, foi o Djavan quem fez do nome verbo. Tem mais de 40 anos na canção Sina, por querer caetanear o que há de bom. Aí no Dicionário Vivo da Língua, caetanear pode querer dizer compor como Caetano, cantar como Caetano, ou, como é o caso esta noite, cantar as canções de Caetano. Mas, como canta o próprio Caetano em seu disco mais recente, Meu Coco, a partir da observação de Pretinho da Serrinha, sem samba não dá! Vai daí que Caetano e Pretinho da Serrinha botaram para andar o projeto, fazer um grande sambista interpretar na forma do samba canções que no original não são sambas, não eram sambas, porque agora são samba sim, são samba bom. O resultado chegou hoje às plataformas digitais para fechar as celebrações pelos 80 anos de Caetano, na segunda, 7 de agosto, ele faz 81. Hoje é noite de caetanear com Xande de Pilares.
Não tenho nada com isso, nem vem falar. Eu não consigo entender sua lógica. Minha palavra cantada pode espantar, a seus ouvidos parecer exótica. Mas acontece que eu não posso me deixar levar por um papo que já não deu, não deu. Acho que nada restou pra guardar ou lembrar do muito pouco que houve entre você e eu. Nenhuma força virá me fazer calar. Faço no tempo soar minha sílaba. Canto somente o que pede pra se cantar. Sou pessoa, eu não duro pílula. Tudo que eu quero é um acorde perfeito maior, com todo mundo podendo brilhar no cântico. Canto somente o que não pode mais se calar. Noutras palavras, sou muito romântico. Canto somente o que não pode mais se calar. Noutras palavras, sou muito romântico. Eu não consigo entender sua lógica. Minha palavra cantada pode espantar. Noutras palavras, sou muito. Noutras palavras, sou muito romântico.
Vai, mestre. Ô, meu irmão, que delícia.
Tudo bem?
Bom ver você nunca parando de crescer, impressionante. Sempre pegando a gente na curva ali, surpreendendo.
A energia de você, graças a Deus.
Caramba. Escuta, é muito romântico. O Caetano fez pro Roberto. O Rei gravou em 77, Caetano gravou em 78, no ano seguinte, no disco Muito, dentro da Estrela Azulada. Qual foi a primeira versão que você ouviu, Roberto?
A primeira versão foi do Roberto. Fiquei lá em casa, sempre no final de ano, o LP era sagrado, né? E a gente já ficava esperando chegar pra gente já colocar, pra tocar. Mas antes tinha que ler, como meu avô dizia, tem que ler a bula do remédio antes de tomar o remédio. Tinha que ler a ficha técnica toda. Para depois, para a gente saber o que está ouvindo.
Quer dizer, o Roberto está cantando, mas você foi lá e viu que era o Caetano que tinha escrito. Escuta, nessa época, a música foi tida como uma defesa do Caetano, dos artistas, diante da patrulha ideológica. Caetano disse, é uma defesa do artista, esse é o modo de ser, contra aqueles que tentam botar rédeas e trilhos no seu caminho. Você, qual é seu entendimento dessa canção hoje? Sei lá quantos anos depois de 70, faz as contas aí, de 77 para 2000.
Cara, essa música para mim, ela alimentou a minha personalidade. Ela me fez perder um pouco do medo de entrar no cenário do que eu sempre gostei, que foi a música. Como foi uma das primeiras canções que eu ouvi na minha vida, essa música ela entrou no meu coração assim e me fortaleceu. Não, porque eu não queria ser cantor, na verdade eu só queria aprender a tocar um instrumento e fazer música.
O Roberto chegou a todo mundo antes. E o Caetano, como é que chegou ao menino Xande lá atrás, ao jovem? Quando é que ele, o Caetano...
Foi uma novela que passava na Globo, o nome da novela era Sem Lenço, Sem Documento.
E tinha Alegria, Alegria.
Alegria, Alegria fazia, era a abertura da novela. E eu sempre fui muito ligado em abertura, porque eu gosto de música beça, além de gostar de novela. E aí eu queria saber quem é que estava cantando aquela música. Aí chegou o meu conhecimento, que era Caetano, aí não parei mais de ouvir Caetano.
E agora você, nesse disco, faz Alegria, Alegria, revela uma Alegria, Alegria que estava na cara e ninguém via.
Verdade.
Que não é bem samba.
Não.
Ué, também.
Mas é porque, Bial, o meu processo de aprender, que antigamente tinha as revistas de violão. De violão, não tinha de cavaquinho. Então, isso obrigava a gente a aprender a tocar violão para depois a gente fazer...
Traduzir pro cavaco.
Que é que tem muito menos corda. É. Violão são seis. Tem de sete, tem de doze. Então, tudo que tinha na revista de violão, eu tinha que aprender a ler a cifra para poder decorar aqui e trazer tudo para cá. Então, eu transformava tudo em samba. Então, tudo que era MPB, eu transformava em samba, em jexá, qualquer coisa.
Então, para esse projeto, o que o Caetano e o Pretinho da Serrinha fizeram foi o quê? Olha, faz a mesma coisa que você sempre fez, então, só com as mãos do Caetano.
Eu cantei Ela e Eu, a primeira vez que eu... Aí o Caetano olhou, mas como é que você fez, você botou essa música em samba? Não, isso é um hábito meu já, desde criança, porque para poder decorar os acordes, então eu faço tudo em samba. Aí cantei um poema musicado, um poema do Carlos Drummond de Andrade, musicado pelo Paulo Diniz.
E agora, José?
Isso. Aí o Caetano, você não quer fazer um show no teatro? A conversa começou assim. Voz e cavaquinho, vai, Caetano, não faz comigo, não. Não tem coragem, não. Porque violão tem três bordões. O cavaquinho só tem uma corda, que é a ré e a sol, mais ou menos.
Levar um show inteiro, mas... só voz e cavaco?
Fiquei com medo. A conversa foi se estendendo, Pretinho também. Aí chegamos à conclusão de fazer um disco cantando, mas ele colocou uma regra. Não, os sambas que eu já canto, não. Vão fazer o que você fazia
Exatamente.
Lá.
Exatamente. Não vale samba.
Um samba. Aí a sensibilidade do Pretinho fez toda a diferença, com a assinatura do Caetano.
Como vocês viram aí, o Pretinho está com a gente hoje, né, num auxílio aí mais que luxuoso na banda. Daqui a pouco ele vai estar aqui na conversa também. Mas vamos começar escutando o próprio Caetano sobre a inspiração para esse projeto.
Uma vez eu estava querendo convencer você a fazer um show, que eu ia dirigir, embolar o show, não sei o quê. Eu queria que você fizesse uma parte do show cantando sozinho com o cavaquinho. E o Muito Romântico começa assim.
Eu fiquei com medo porque o tradicional é voz e violão.
Ah, mas fiquei o tratamento medo. Que foi dado é...
Eu lembro exatamente quando você quer fazer um... Aí eu falei assim, eu olhei pra Paula, é isso mesmo? Voz e cavaquinho. Acabou que o Muito Romântico começa só o cavaquinho e voz.
Só o cavaquinho e voz.
De qualquer
o disco
forma,
começa assim.
Mas quer saber... O começo do Muito Romântico, só o cavaquinho e voz, comprovam a sua tese de que um disco, um show inteiro assim é radical demais. Porque aquele começo parece uma coisa de catedral, assim, o cavaquinho e a voz. Aí quando entra o surdão...
Então, é porque o cavaquinho ele é um instrumento, por mais que... É, por incrível, ele é percussivo.
É.
Né? Porque a gente toca um samba. A minha forma de tocar é como se toca um tamborim. A minha palhetada é como se toca um tamborim. Então não tem jeito, chama, pede.
Vai ter turnê?
Aí vai depender.
Vai ter que ter turnê, cara.
Não, se tiver,
mas não vai depender, não.
Se tiver,
cara,
eu vou ficar feliz, Abel. Vou até me preparar, porque, pô, cara, eu tô cantando as canções de um cara que eu sempre admirei. Entre outros que eu admiro como compositor na música popular brasileira, de modo geral.
Mas você então, tem consciência de que esse disco pode representar ou representa uma virada, uma abertura na sua carreira inacreditável. Você sempre foi reconhecido como um bom cantor, mas o seu timbre, né, nesse disco aparece de um jeito que a gente nunca tinha visto, cara.
Então, agora vem o...
Larga a modéstia de lado.
Não, não. O que, é que acontece? Eu sou um cara muito festeiro, grita pra caramba, aí versa, canta a partir do alto, mas ninguém conhece esse lado meu. Então, a oportunidade que eu tenho de mostrar o meu lado musical um pouco mais calmo, uma coisa que eu sempre gostei, é através desse projeto. Então, não é para assustar ninguém. Eu só quero mostrar um lado que todo mundo acha que eu sou aquele cara que tá ali. Ah, é, seu calor, bateria! Pá, não, eu sei, mas eu tenho o meu lado mais tranquilo, aquela coisa mais calma, que eu gosto de Emílio Santiago, de Orlando Silva, de Nelson Gonçalves, próprio Roberto. E o Caetano, aquela coisa de poder interpretar, de que eu sou um cara muito sentimental, musicalmente falando.
Que timbre, pessoal, que timbre, que cantor que a gente vai... Que tava aí, a gente sabia, mas com essa amplitude a gente... Olha só, canta Lua de São Jorge, Luz do Sol, Trilhos Urbanos, Alegria, Alegria, Qualquer Coisa, Tigresa. Você que escolheu o repertório?
Não, escolheu o repertório... Praticamente foi o Pretinho da Serrinha com o Caetano. Tinha muito mais canções. Eu escolhi...
Uma que não duas... é do Caetano.
Eu escolhi o Amor.
Que ele adaptou do Markowski.
É. E escolhi o Muito Romântico. Aí o Pretinho queria fechar o disco com 10. Falei, Pretinho, pra gente ganhar uma partida de futebol tem que ser 11. Aí isso ficou na cabeça dele.
Vai jogar sem goleiro?
Aí não teve jeito, aí gravou a música.
O disco está sendo lançado agora, mas foi tramado como uma das tantas celebrações dos 80 anos do Caetano. Olha o que o Caetano diz sobre esse presente.
Você sabe que esse ano eu estou fazendo 80 anos, né? E fizeram algumas coisas, livros, livro com letras de música, também livros com... artigos sobre mim, sobre minha obra, não sei o quê, um outro com contos inspirados em canções minhas, enfim. Mas de todas essas coisas que foram feitas, a que mais me parece uma homenagem profunda para mim é você ter gravado um disco com a mesma música.
Rapaz, como se responde a uma declaração dessa?
É difícil.
É. Você diz que é o trabalho mais importante de sua vida, de sua carreira?
Oba! Não, eu acho que é porque... Ai, já deu ruim já pra mim. Desculpa.
Não é pra pouco, não. Isso aí é...
É porque quando você tem um ídolo e o seu ídolo reconhece o teu trabalho... Você fala assim, caramba, que já teve muitas coisas que eu pensei assim que fosse, de repente eu estava invadindo a privacidade de alguém, que a gente acaba invadindo, quando a gente gosta de música, a gente acaba invadindo a privacidade dessas pessoas. E aí, nesse dia que eu escutei isso dele, eu falei, não, acho que eu não estou invadindo não, acho que é... De certa forma, ele chamou a atenção, porque eu morava no morro, Bial, e no morro tocava James Brown, tocava Michael Jackson pra caramba, Commodore, tocava Bezerra, de Cro. Eu escutava todo mundo, mas escutava Caetano, entendeu? Uhum. Aí você chega, porque eu lembro de um momento na gravação, eu tava cantando Alegria, Alegria, tô virado pra cá, cantando Alegria. Quando eu olhei pro lado, ele tava aqui do meu lado. Eu errei a letra. Fiquei nervoso, aí comecei... Eu sou muito... Não tem jeito. Tímido, aberto.
Você grava Luz do Sol, que é uma canção que o Caetano fez pra Glória Pires no filme Índia. Mas diz que Luz do Sol é a primeira música que você aprendeu a tocar no violão?
Foi.
Mas só tocar, sem cantar?
Só tocar, porque os acordes eram mais fáceis. E eu já conheci ela na voz de Gal. Aí com ele, Ela já estava num tom mais baixinho, aí eu tinha um ré maiorzinho. Eu falei, pô, aqui tá mais fácil de tocar.
Vamos ouvir agora Luz do Sol com a voz do Xande de Pirales, transcendendo Luz do Sol em samba.
Luz do Sol, que a folha traga e traduz, em vez de novo, em folha, em graça, em vida, em força e luz. Céu azul, que vem até onde os pés tocam a terra, e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego pro rio e o rio pro mar. Reza, correnteza, roça, beira, dura, areia. Marcha um homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Finda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. Luz do sol, que a folha traga, de novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz.
Salve, Caetano.
Ei, Xande, que beleza. Escuta, qual é o sonho que esse disco, o sonho que você tem que esse disco pode realizar?
Biel, o jogador, quando entra em campo, ele quer ganhar, ele quer conquistar o campeonato para carregar a taça. No meu caso, é o reconhecimento pelo teu trabalho, mas com um troféu que eu ainda não tenho na minha prateleira.
Já teve,
seja
um monte
qual for ele.
Indicação, você já teve um monte.
Já teve muitos. Tive com revelação, então nós tivemos várias.
É.
Várias. Grammy, então, esquece. Só que nunca veio. Falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu... Não tem jeito, não é... É uma coisa que falta. Graças a Deus, se a gente não sentir falta de nada, aí não vale a pena.
A gente nem sai do lugar. Mas então, ó, tá maduro, hein? Tá maduro. Não, não vou falar que tá com cheirinho, que isso é coisa de rubro-negro. É. Olha só, vamos ver esse prêmio. Esse prêmio é de valor inestimável. Caetano ouvindo gente. Gente olha pro céu, gente quer ser feliz, gente é pra brilhar, não pra morrer de fome.
Gente é
esse momento aí foi...
É, não é que o Caetano chorou, ele desabou, né?
Então, quando eu estava dentro do aquário, o Caetano estava enxugando nariz, mas eu achei que ele tivesse resfriado. Aí, quando a gente acaba de tocar, a gente sai para ouvir. Aí saí para ouvir, quando eu abri a porta, o Caetano tava chorando pra caramba.
É, poxa.
E eu nunca tinha visto a Paula Lavigne. A Paula veio brincalhona, tá, pô, toda hora...
Tá... Acho que nunca ninguém tinha visto a Paula Lavigne chorar.
Eu nunca vi a Paula chorar. Eu nunca vi. Ou a Paula zoa pra caramba,
ou ela
é aquela pessoa que vira uma fera, né? Igual a história do vinho lá, que eu não gosto nem de lembrar, que ela me sacaneou, me zoando pra caramba. Aí eu olho pro Caetano chorando, Paula chorando. Quando eu olho pro lado, tá o Pretinho. E eu já tava segurando o meu. Porque dentro da letra dessa música, tem uma coincidência muito grande, né? Lá no morro, ali no Esperança, tinha a tia Zezé e o tio Agripino. Então eu escutava música na casa de tia Zezé. Eu via a televisão na casa de tia Zezé, a famosa televizinha, né? Dizia o Barbeirinho. Então eu escutava música na casa de tia Zezé. Toda vez que chegava um disco novo, tia Agripino, ó, desce pra escutar um disco aqui. Aí, dentro da música de gente, tem ele fala, ele cita Agripino e Zezé. Aí ficou uma coincidência, eu falei, caramba, até isso.
O Agripino que ele cita é o Zé Agripino de Paula, uhum, que escreveu Pan América. Que beleza. Que crédito que você dá pro Pretinho da Serrinha nesse disco? Arranjador ou o que mais?
Não, Pretinho não é só arranjador. Pretinho é arranjador, é produtor. É professor, né? Porque às vezes você quer fazer uma coisa, mas você não sabe como fazer. E quem abriu a minha mente, que praticamente eu não opinei em nada. Ele falava, olha, o que é isso aí que tem que fazer? Vamos embora.
Confiou.
Total. Que se não tivesse ele, talvez eu teria levado para outro lado e a gente não ia conseguir chegar nesse resultado. Que é um disco que eu escuto com orgulho mesmo e me emociona.
Vamos ver o Caetano falando do Pretinho.
Vamos falar de Pretinho. Pretinho é um negócio... É. Ele é dedicado, né?
Ele é.
Responsável e inspirado.
E é muito engraçado, porque eu conheço o Pretinho na rua, frequentando aquelas rodas de samba em Madureira, antigamente tinha um botequim do Império. Aí eu conheço o Pretinho, começo a andar com o Pretinho, para baixo e para cima. Aí o Pretinho tinha uma banda que ele fazia percussão na quadra do Salgueiro. E eu sempre fui muito, muito colado com o Pretinho, porque a gente tem a personalidade mais igual, que a gente é tímido, envergonhado, não é entrão, não gosta de invadir o espaço que ninguém espera ser solicitado. Então, até nisso, o Pretinho está inserido num trabalho, eu fui criado num lugar totalmente diferente, porque eu nasci na Tijuca, ele nasceu em Madureira, embora eu tenha rodado o Rio de Janeiro todo, e aí vim encontrar o Pretinho nos 80 anos de Caetano.
Bem-vindos.
É o universo.
Melhor impossível.
Melhor impossível. Pretinho, sócio, proprietário e atleta desse programa. Desde o primeiro ano já veio aqui. Que bom estar contigo aqui. Rapaz, que luxo vocês aprontaram aí.
Professor.
Irmão de barriga diferente.
Caramba. Você sabia disso e não estava contando para ninguém, cara?
Cara, Xande não dá para muito saber o que o Xande é, não, né? Que o Xande é isso tudo que ele falou e mais um monte de coisa que a gente ainda não sabe.
Nem ele sabe.
Eu estava ouvindo aqui vocês falando assim, eu tô lembrando do Muito Romântico mesmo, que essa coisa que você falou, que é uma ópera, mas que não, ao mesmo tempo é uma voz e um cavaquinho. Eu lembrava dessa história do Caetano, que tinha um show, o Xande queria um show, Xande cavaquinho. Eu conhecendo o Xande, falei, Xande sozinho de cavaquinho. Eu falei, nem ele, nem eu.
E nem ninguém, ele. Não, é muito
E errado. Aí, quando começou essa música, é o único arranjo que vem, isso veio do Xande, esse pabarebada. Ele chegou tocando isso. Quando ele tocou, eu tive a malandragem de falar assim, cara, não vou mexer com isso. Eu tinha mais 10 músicas para fazer. Eu falei, não vou mexer com isso, que tava bom. Eu falei, Xande, é isso aí. E é o seguinte, é só você. É voz e cavaquinho, vai aí, a hora que eu achar que a banda entra, a gente vai entrar aqui. E ele ficou me olhando assim, tipo, tem certeza? Eu falei, vai, confia, vai que é você, é teu som, é seu cavaquinho, é sua, sabe? É ele, sabe? Começa com ele, é o Xande ali. Você falou, não precisa falar mais nada ali, depois a gente só vai azeitando, que o negócio já começou lá no alto.
Mas você se esbaldou, né, Pretinho? Você se esbaldou. No Trilhos Urbanos, você contrabandeia ali um caime retirante ali. Lê, lê,
lê, lê. Noveleiro.
Não, fui eu.
Noveleiro. Foi você?
É, eu tava assistindo a Escravizaura. Tava terminando de assistir novamente. Eu já vi mais de 500 vezes. Aí eu fui pro estúdio, disse na cabeça. O Caetano, eu perguntei. Posso botar um alusivo aí?
Não, o disco dele, Xande, é isso mesmo. O disco dele podia chegar, ó, trouxe isso aqui. Pretinho, posso? Falei, Xande, por favor, porque a minha cabeça tava fritando, porque assim, Biel, fazer, mexer com Caetano não é fácil. Porque já tá tudo ali, já tá tudo aqui. O que você faz mais com Caetano uma hora dessa? Já tá tudo muito bom. Como é que você vai mexer com isso? Eu ficava naquele. Aí quando ele falou, qualquer ideia tava valendo. E ele vem com esse lerê-lerê. Eu falei, na hora, já encaixei. E o lerê dele já me fez mudar a levada da música, já pulou pra uma foché, que já vira um samba, e era tudo meio assim.
Caymmi tinha que estar presente, né? É. Não teria Caetano se não tivesse Caymmi, não teria Xande, Pretinho, se não tivesse
Xande me
Caetano.
Abençoando, Caetano abençoando Xande, Caymmi abençoando Caetano, e assim vai.
Qual é o maior desafio para fazer uma canção virar samba sem ela perder o valor original e ganhar outros? Qual foi o caminho que você...
O caminho ali era tirar o Xande... do Xande de Pilares. Era trazer o Alexandre, como se... era trazer e tirar o Xande do... Porque o Xande de Pilares, ele já domina. Ele domina. Largar o Xande com um cavaquinho na mão, em qualquer lugar que você deixar, ele vai se virar.
E todo mundo vai adorar.
Todo mundo vai sair ali com o Xande no colo. Então, eu queria tirar o Xande da zona de conforto dele. E minha também. Estavam os dois fora do seu lugar ali. Então, acho que o desafio era esse. Eu procurei tirar um pouco a regra do samba. Assim, o samba, você vai gravar um samba. Tem surdo, pandeiro, tantã, repique. Eu tirava, tem música no disco que não tem pandeiro. Vai ver um samba sem pandeiro? É, surdo, tamborim, um pandeiro. Tem dois violões, um cavaquinho. Aí eu misturei Carlinhos Sete Cordas com Pedro Baby. Duas zonas totalmente diferentes. Hamilton de Holanda, sabe? Com Xande. Aí o Bebê Crame de acordeon. É um disco cheio de violonistas, assim. Como eu não toco violão, eu pegava os violonistas, uma faixa assim, botava dois, uma, às vezes um solista e eu. Eu queria um disco vazio, assim. Eu dominando ali a percussão, o cavaquinho, muito romântico com o Xande para ficar do jeito dele. Mas eu queria uma coisa, tirar o Xande do Xande.
E um nível de excelência. Olha só quem você citou aí, né? Carlinhos Sete Cordas, Pedro Baby, Hamilton de Holanda.
Rogério Caetano.
Só excelência. Não, porque assim, o que eu... Até hoje, o que eu tinha visto de mais parecido com pegar uma canção que não é samba e fazer samba foi João Gilberto, Bossa Nova. Ele, né, qualquer coisa que ele canta vira bossa nova. Você encontrou um outro lance. Acho que tem a ver também,
são coisas que eu não sei explicar, porque eu tenho um processo diferente. Eu não sou aquele que vai pegar o papel e vai escrever o arranjo, não. Estava em casa, tomando café assim. Eu lembro, essa cena eu lembro, do Luz do Sol. Tomando café, ou almoçando, não sei. Minha mulher sentada à minha frente, aí eu, no meio do nada, assim, achei! Ela tomou um susto. Era uma coisa muito... Achei. Ela falou, achou o quê, cara? Pegava o telefone.
Não, ele mandava me ligar pra mim.
Aí pegava o telefone, já gravava na hora que vem, grava. Porque vem, se não pegou, vai pra outro. Achei. Aí eu começo... Aí já começava a falar. E aqui entra o Hamilton... Já vinha com as ideias todas. Hamilton de Holanda, bandolim. Aí ligava pra ele, Xande, achei isso aqui. Cantava pra ele. Não discordava de nada, cara. Assim, trabalhei com muita gente. Trabalho até hoje. Mas um dos melhores... Acho que não ia ser diferente, porque nós somos amigos. Antes
exato, isso que eu ia falar. Essa relação somos de amigos. Confiança não se construiu agora.
Não,
uma
não,
relação
não.
De confiança não. De anos. Você conheceu ele...
A gente conheceu na rua. Eu tocava num lugar ganhando um cachê, saía correndo, rezava para acabar aquele meu pagode, para correr, para ver um dele, que eu não ia ganhar nada, ficar sentado na mesa tocando com eles, na Tia Gessi, no Caxambi. Eu corria, era domingo, acabava 2 horas da manhã, não sei. Chegava lá pra tocar o Morena pra ficar com ele. Então a gente...
Você tá com quantos anos agora?
40, fazer 45 agora, final do mês.
Então você é o mais velho. Você tá com 51.
Sou uma velha da turma toda.
É o mais velho. 50,
vou fazer 54.
54 já?
Tô com 53.
Ah. Tá com 11 na frente, né?
É.
Ao respeito, hein, cara?
Então.
Vou ver lá, hein?
Por isso que eu chegava aqui na
mão. Aliás, eu soube que de um momento ali, que na hora de tocar a Luz do Sol...
Uma falta de respeito.
Esse cara não tava rendendo e você deu uma poção mágica e funcionou. Segura, você vai contar essa história depois do intervalo, cara. Que poção mágica foi essa? Será que isso vem de botequim? Bem-vindos de volta à nossa conversa com Xande de Pilares, que está lançando aqui, esta noite, nos dando a honra, o disco Xande Canta Caetano. Uma preciosidade armada por Caetano e Pretinho da Serrinha, que assina a produção musical, arranjos e outras ideias tantas. E Xande se mostra um intérprete aí que vai ter muita gente de queixo caído e ouvido. Ó, que é isso, rapaz? Esse é o Xande? E aí, Pretinho? Vamos gravar a Luz do Sol, pô, mas não tá bom, Xande, não tá bom. E aí, qual era o problema do cara?
Chegamos no estúdio, rápido assim. Chegamos no estúdio, tu conhece a casa de Paula, né? Aquela festa, o estúdio é embaixo da casa dela. Quando eu chego primeiro, cheguei no estúdio, vi aquela festa armada. Eu falei, peraí, isso não é festa não, primeiro dia de gravação, isso é gravação. Tirei tudo, falei, esconde tudo, tira tudo. Tira o vinho, tira o vinho. Aí tirei. Aí Xande chegou, aí ele olhou. Oi, aí, cadê o bro? Só ele entende, ele tem um linguajar dele, cadê o bro? Aí eu falei... Pô, Xande, sei não, não tem não. Aí ele, pô, valeu, mas ele aceitou. Aceitou na boa.
Bro é o codinome?
Ele tem um código dele que só ele entende.
É bro? É.
Cadê o bro?
Cadê o bro?
Aí, pode dizer várias coisas.
Não tinha bro. Irmão de bro dele é o Zeca Pagodinho. É, bro, juntou os caras...
Bro, bro.
Zeca.
Bro, 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 bro.
E aí não tinha o bro e ele entrou pra cantar. Vambora, vamos lá. Mas eu senti que... Aí não rolou. Não rolou, mas não rolou mesmo, assim. Entrou... Pô, vai de novo. E Xande não é, vai de novo. Ele atacou esse disco tudo assim, uma vez, duas, pra eu ter uma edição. Aí não foi, pai, não foi, não rolou. Aí eu falei, Felipe, libera o bro, Felipe. Meu irmão. Pô. Foi só aquele...
Só o
psicológico,
cheiro.
Só o cheiro. Que deu aqui, ó. Luz do sol. E cantou, e gritou, e foi pra baixo, foi pra cima. Quando ele acabou, ficou todo mundo assim, que isso? Eu falei, a partir de hoje, o bro tá liberado.
O que é fundamental para a uva produzir um bom vinho? Luz do sol! Pô, e água!
Luz do sol e água. Zeca Pagodinho que o digo.
Ah, que maravilha. Porra. Vem cá, a gente vai terminar com Tigresa. E Tigresa é uma música que cada um tem a sua tigresa. Qual é a sua tigresa?
A minha é a Mickey Betty. Tem jeito.
É. Explicar quem é Mickey Betty?
Hum?
Já explicou quem é a Mickey Betty? Tá esperando.
A Mickey Betty, o nome dela é Tayane Pereira, na verdade. Que é a minha digníssima companheira. Quando eu conheci ela, ela queria que eu gravasse um vídeo pro pai dela. Falei, mas qual o nome do teu pai? Lá em São Gonçalo, chamam ele de Miquimba. Falei, então você é a Mickey Betty.
Pronto. Porque
a Mickey Betty só tem uma, Tayane tem um montão. Então você é a Mickey Betty.
E a minha tigresa, a minha tigresa, sua tigresa,
é,
no
é
caso,
isso aí.
Pra sempre.
Pode crer.
E a sua tigresa?
Cara, a minha tigresa é... É esse trabalho, é a construção desse trabalho. São essas... Minha tigresa, na verdade, são 11 agora, né?
É
essa,
20.
Essa vivência, esses dias que passei ali no estúdio com aquela tensão de esperar Caetano descer. A gente fazia tudo, Caetano vinha sempre no final da noite pra ouvir. E era uma tensão, quando Caetano chegava, ficava todo mundo gelado, assim. Precisava todo mundo ser amigo, mas ali é música, o negócio é sério. Sabe, quando ele chega...
Teve alguma que ele não gostou?
Nada. Ele chegava e chorava... Ele chegava, ria, muito romântico, ele riu, porque ele reconheceu que ele pediu lá atrás isso, e eu guardei na cabeça que ele queria um negócio de cavaquinho. Então, a gente ficava esperando a reação do Caetano. Eu não estava fazendo disco pro Xande, o Xande não estava cantando pra gente, estava fazendo tudo pro Caetano. Tudo pro Caetano ali, porque o carinho, sabe? O carinho, o respeito. Então, assim, acho que minha tigresa essa vivência, essa oportunidade de conviver no mesmo tempo de Caetano, e de conviver com o Caetano, e...
Rapaz, você falou que estava na minha cabeça, a sorte que a gente tem de ser contemporâneo de Caetano Veloso, e vocês conviverem, a gente conhecer
esse
cara...
Desse jeito, perto, né?
Gente, vocês...
Não, Bial, para mim, o que me chama mais atenção é que a gente veio de do universo totalmente...
Muito diferente.
É um universo que só escuta, a gente só via. A gente nunca imaginou um dia nem sentar assim... E dar apertar a mão.
Não.
Eu e ele.
A gente vai fechar ouvindo Tigresa e recomendando fortemente que você escute Xande cantando Caetano. Tá nas plataformas, tá no ar. É para ouvir e se encantar. Vamos lá, Tigresa.
Uma tigresa de unhas negras, íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu. Me falou que o mal é bom e o bem cruel. enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu. Ela me conta sem certeza tudo o que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no frenesi dançandeiro. Ela me conta que era atriz e trabalhou no ré, com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher, que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor e espalhado muito prazer e muita dor. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão. As garras da felina me marcaram o coração, porque as besteiras de menina que ela disse não, não, e eu corri pro violão no lamento, e amanhã nasceu a azul. Como é bom poder tocar um instrumento.
Quer ver mais?
Alô,
entre no Globoplay.